Glória a Deus, porque também nós iniciamos o mês de junho. Dá um glória a Deus pelo mês de junho. Nós terminamos o mês de maio falando sobre família no altar do Senhor. Quantos aqui foram abençoados pelas palavras que foram ministradas, família no altar do Senhor? Ô Jô, trouxe? Tá ok? Na hora que eu te der um ok, você vai sair daí e vir pra cá tocando, firmeza? Tá ali? Nós temos hoje um tema muito precioso, que é louvor que liberta. E nós temos nosso irmão Jô, o Jonathan, que ele é trompetista e vai fazer uma adoração no trompete pra gente. E glória a Deus por isso. Eu mandei mensagem pra ele meia-noite. Era quase meia-noite, falei, traz. Ele viu hoje de manhã, eu levo. Então é isso, vai acontecer. Esse mês de junho nós vamos falar sobre o louvor que liberta. Esse é o tema do mês de julho para mim e para a sua vida. Estou vendo aqui que tem uma visitante muito especial, a Lia. Né? Acertei, Lia, né? Tivemos uma célula aqui na Serra da Cantareira, a Lia esteve lá presente, a Ana mais uma vez com a gente, glória a Deus. A Cleusa nem se fala, a Cleusa é nossa, dá um glória a Deus por isso. A Cleusa atrai o povo da Serra da Cantareira para as células, está trazendo para os cultos, e glória a Deus pela vida de vocês que está aqui. Está hoje também a mãe do Saulo, fez um bacalhau lá esses dias, nem me chamou. Mas tudo bem, vai ter tempo ainda. Tá também o pai do Danilo, irmão do Danilo, são de Sorocaba, o seu Jô e o Clóvis. Estão já aqui algumas vezes e glória a Deus por vocês. Tem um rapazinho que eu vi que é também visitante, veio com o Giovanni? Daniel? Glória a Deus, Daniel, pela sua vida, tá? Seja muito abençoado. Mais algum visitante aqui? Não, né? Glória a Deus. Depois vocês lembram de falar para a Lígia que eu já apresentei os visitantes. Aleluia. Mês de junho nós vamos falar então sobre o louvor que liberta. Abre sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, por favor. Atos 16. Quantos querem que o louvor liberta? Quantos querem que o louvor transforma? Nós vamos meditar nessa palavra hoje. Bia, coloca um tecladinho, por favor. Atos capítulo 16, versículo 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Dá um glória a Deus por isso. Você conhece essa história, não conhece? Essa história, esse fato. Paulo e Silas, de repente, foram açoitados, presos, bateram neles, mas por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando os hinos a Deus. Os outros presos o ouviam e, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Presta atenção o que está acontecendo, não feche a sua Bíblia. Mas Paulo e Silas, eles foram presos, estão sendo aqui agora aquele que saiu para o propósito, porque se você ver Atos 16:16, eles estão num propósito de ir ao lugar de oração. No meio do caminho eles são presos, mas o propósito não mudou. Ainda eles acrescentaram, estavam cantando hinos a Deus. Se o tema desse mês é um tema que o louvor liberta, esse texto é para me provar e te provar que a adoração ao Senhor, hinos cantados ao Senhor, as correntes se abrem, as portas se abrem, as correntes de todos se soltaram. Então dá para você entender exatamente O que está acontecendo aqui? Todos foram libertos. Se todos foram libertos, não ficou nenhum lá. Versículo 27. O carceleiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Por que que ele quis se matar ali? Ele quis se matar porque, independente, se ele não se mata ali, na hora que os chefes dele vê que deixou os presos fugirem, iam matar ele de qualquer forma. Então ele já quis se matar. Versículo 28. Mas Paulo gritou: não faça isso, nós estamos aqui. Dá um glória a Deus por isso. Versículo 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Presta atenção o que está acontecendo. Paulo e Silas, eles estão presos, começa a cantar, começa a adorar, começa a orar, e de repente todo mundo é solto, todo mundo é liberto, e quem está de fora já faz uma pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? Porque ele viu que ali havia um poder sobrenatural, um poder de libertação, de restauração, e é claro, um poder da salvação. Versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Quantos crê nessa promessa? Crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo você e a sua casa. Versículo 32. Pregaram a palavra de Deus a ele e todos também da sua casa. Agora, presta atenção numa coisa aqui, irmãos, por favor. Se é o louvor que liberta, se é a adoração que trouxe libertação aqui a esses presos, existe um posicionamento que Paulo e Silas tiveram aqui. Pergunta: qual foi? Eles estavam todos machucados, porque a Bíblia diz que eles foram severamente açoitados, foram libertos. Mas o propósito da vida deles continuou, sabe por quê? Porque mesmo machucados, mesmo eles sendo açoitados, eles cumpriram o que Jesus mandou: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então eles foram e pregaram o evangelho para aqueles daquela casa, e eles foram batizados. Ou seja, não foi uma dor que parou eles, não foi um açoite que parou eles, não foi uma decepção que parou eles. Isso é para mim e para você. Não podemos parar naquilo que nos machuca, naquilo que nos traz aflições, naquilo que nos traz decepções, porque infelizmente quando acontece isso, muita gente para com o propósito que Deus já mandou: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as suas feridas e as deles, e em seguida eles foram batizados. Ou seja, eles ainda estavam sujos pregando o evangelho, com certeza sangue estavam jorrando sobre eles, mas eles pregaram o evangelho mesmo assim, porque está dizendo que o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida foram batizados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então não para numa dor não, não para numa decepção não, não para num machucadinho não, porque aqui está muito claro que eles estavam cumprindo o propósito do Senhor. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado, fala para ela: não para não. Agora fala para mim: eu não vou parar. Você não vai parar. Não é um machucadinho não que vai fazer você parar. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram uma ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem ir e vão em paz. Só depois que você cumpre o propósito que Deus mandou você cumprir, vai ter momento da libertação, vai ter um momento de paz. Não adianta, infelizmente, ser parado por feridas, por decepções. Eu não sei o que foi que pode ter parado a sua vida ministerial, mas aqui a dor deles, o sangue que estava correndo sobre eles, não pararam eles. Eles continuaram, e por isso houve libertação através de uma oração, através de uma adoração. Entenda isso. Acho que foi em 2013. Eu fiquei no Vale da Bênção, Araçariguama. Quantos aqui conhecem? Eu fiquei lá 5 dias estudando esse texto com o pastor da Wayne Robert, que é o pastor dos Estados Unidos de Kansas City, que é o pastor do iHope. Ele e a esposa dele ficaram ministrando sobre adoração e oração e palavra simultaneamente. Aqui mostra o poder que há na adoração, na oração e na palavra manifestada, porque aqui, através da oração, houve libertação. Oração e adoração, houve libertação. E a palavra pregada, houve salvação. Nesses 5 dias, foram dias que eu nunca vou esquecer na minha vida. No domingo, a gente estava liberado, era 12h para vir embora. Depois de 5 dias que nós estávamos lá, deu 3h, eu estava sentado ainda na calçada, em frente à igreja que existe lá. Porque eu falava para Deus, eu não quero mais ir embora. Me envia daqui para algum lugar. Eu quero ir para outro lugar, eu não quero ficar aqui. E eu fiquei da 12h às 15h sentado na frente. Não conseguia ir embora. Até que saiu um missionário de lá, infelizmente esse missionário faleceu no Covid. Ele era um missionário de Burkina Faso, na África, eu acho que é assim que pronuncia, Herbert. Ele passou por mim, ele falou, Deus está falando com você, né, Glauco? Eu falei, está. Escuta ele direito. Presta atenção no que ele vai te falar, e desceu. E de repente veio a esposa dele. Depois de uns 10 minutos de saindo da igreja também, ele já estava lá no alojamento, ela saiu da igreja também e passou por mim. Glauco, Deus está falando que agora não é tempo, volta para sua casa. Eu fiz um pedido para o Senhor naquele dia, porque isso era muito forte. Eu queria ir embora com eles, eu queria fazer o que eles estavam fazendo, mas o Senhor respondeu, volta para sua casa. Mas eu saí dali e fui para um culto. Eu saí de lá, era umas 4h, até arrumar as malas, colocar na Kombi e vim embora. Vim pela Castelo chorando, atravessei a Castelo inteira, a Marginal, caí num culto lá na Lapa. E o pastor pregou naquele dia, Mateus 16: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E o Espírito Santo falou para mim: hoje você prega o Evangelho aqui ainda. Hoje eu não sei mais onde ele vai me enviar, mas ele me enviou aqui na Cantareira. E glória a Deus, porque eu estou aqui hoje. Dali, eu fui para Bragança Paulista, fiquei 1 ano lá, depois voltamos, ficamos 8 anos com Manancial, alguns anos em Caieiras, Franco da Rocha, e hoje estamos aqui em Mariporã. As feridas não vão poder parar você. Porque nesse tempo houve algumas feridas, houve muitas decepções, mas ela não pode te parar. Agora eu quero falar aqui sobre algo científico, tá bom? Que é comprovado cientificamente que a música gera em nós endorfina. A música gera em mim e você endorfina. O que é a dor fina. Para que ela serve? Ela é um analgésico natural do corpo. Reduz o estresse e promove sensação de bem-estar. Controla a ansiedade e melhora o humor. Acho que tem gente que tem que ouvir louvor 24 horas. Eu sou o primeiro. Isso que a endorfina causa em nós. E além disso, ela aumenta a autoestima. A endorfina também é causada pela atividade física. Correto, Saul? Correto, Mayara? E na Bíblia, como a gente entende isso? Abra comigo 1 Samuel capítulo 16. Será que esse cientista leu esse texto? Para descobrir que a endorfina causa tudo isso? Será que ele teve que estudar muito? Estava aqui escrito. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, diz assim: o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor atormentava ele. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Versículo 16: que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu sentirás melhor. Até aqui, não fecha ainda. Então, o Espírito do Senhor se retira do abençoado do Saul. Ele começa a ser invadido ali por espíritos malignos. E chegam nele e falam assim: ó, vamos procurar alguém aí que toque harpa, porque certamente você se sentirá melhor. Versículo 17: Saul respondeu aos que serviam ele: encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Não é só encontre alguém que toque, é alguém que toque bem, é alguém que faça mesmo o que tem que ser feito. Então nós aqui da adoração, que glória a Deus hoje pela vida do Giovanni e da Olga, que iniciaram no louvor aqui hoje, que nós venhamos a fazer isso bem, porque não basta apenas tocar ou cantar, tem que fazer bem. Eu ouvi muitas das vezes em várias igrejas, eu acho que talvez até eu falei, não me lembro de verdade, mas talvez até eu falei: ah, eu vou cantar uma música aqui, mas não sou profissional, não canto muito bem, mas é para Jesus, né? Então tá tudo bem. E hoje eu entendo que se é para Jesus, tem que ser o melhor. Tudo bem que eu posso fazer hoje algumas coisas e é o meu melhor, e Deus recebe, mas eu não posso parar só naquilo que eu iniciei. Nós temos que fazer melhor ainda. Saul respondeu aos que serviram: encontre alguém que toque bem e tragam até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Agora um oficial está aqui olhando e falando assim: ó, Saul, tem um cara ali, ele toca bem, fala bem e o Senhor ainda está com ele. Aí me mostra, Claudião, me mostra, Wesley, me mostra, Samira, me mostra, Dan, que pessoas estão ao nosso redor olhando para ver se o Espírito do Senhor está com a gente, se nós temos uma aparência boa. Por falar em aparência, obrigado. É difícil, né, usar umas camisas assim. Pode falar mais alto, pastora Keira? Não entenderam. Eita, agora. Estou muito feliz aqui porque fazia 2 meses que eu não estava aqui no altar. Mas glória a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Não pare nas feridas. Os oficiais responderam: conheço o filho de Jessé. Eu sei até quem é o pai dele. Ele é de Belém, eu sei até onde ele mora. Sabe tocar harpa, é um guerreiro valente. Sabe falar bem, tem boa aparência. O Senhor está com ele. Versículo 19. Então Saul mandou um mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Versículo 20. Jessé apanhou um jumento e correu. Carregou. Obrigado, filho. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. O cara tá mandando o filho e tá mandando ainda uma oferta. Versículo 21. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, Davi tornou-se seu escudeiro. Presta atenção nisso, por favor. Davi era o quê? Um harpista. Davi era o quê? Um homem que cuidava de ovelha. Davi era o quê? Um menino. Mas torna-se escudeiro do rei. Escudeiro Saulo. Agora é Saulos. Escudeiro Saulos. Se torna escudeiro. Dá para entender então que a adoração também protege? Dá para entender que a harpa também ia proteger? E nós entendemos que vai falar aqui, então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé, já falei. 23, sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava, então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Olha o poder da adoração. Olha o poder que liberta através da adoração. Então essa endorfina já está explicada aqui nesse texto. Eu não sei quanto gastaram para fazer essa experiência, mas era só entender que uma música tocada, bem tocada, por um homem de Deus, cria aqui uma endorfina que é um analgésico natural para o corpo, que reduz o estresse e promove sensação de bem-estar. E é um escudo. Escudo é para proteger. O louvor pode ter... O louvor tem poder de mexer com as nossas emoções. Nós entendemos aqui, então. A endorfina liberada mexe com as nossas emoções. Temos um lugar em nossa mente e em nosso coração que palavras muitas das vezes não entram. Mas o louvor sim. O louvor tem poder. Acho que todos sabem aqui, eu perdi um cunhado quinta-feira. Sexta-feira fui para lá, fizemos o que tinha que fazer. O velório acabou às 17, 18 horas, fomos para a casa da minha irmã lá em Barueri. Até nós estarmos reunidos, eu, a Lígia, Wesley, minhas irmãs, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, estava tudo lá na casa dela. Estava tudo bem, conversando, e parece que, entre aspas, nada aconteceu, mas você sabe que a pessoa está se esforçando. E de repente alguém na sala colocou um louvor. Lembra, amor? Ela estava sentada na minha frente. E ela começou a se derramar, chorar. Talvez o que ela não tinha chorado ainda. Porque ela ouviu um louvor, cara. Eu falei: Wesley, esse é o único momento que eu acho que eu pediria para tirar o louvor. Eu falei: vai lá e desliga. Ele foi lá e desligou. Ela respirou, voltou. Tem palavras que não entram na nossa mente nem no nosso coração. Conselhos que muitas das vezes não entram na nossa mente e no nosso coração. Mas a adoração, ela entra. Ela entra em lugares que palavras não entram. Continuo olhando por ela, tá? Porque não é fácil. Mas amém. Deus está no controle de todas as coisas. Nós cremos nisso. Nós temos que ter uma vida de adoração a Deus. E uma vida de adoração a Deus não significa só cantar 24 horas. É uma vida com Deus, glorificando a Deus com as nossas atitudes. Louvor e adoração não diz respeito somente às canções, mas sim com uma vida de honra a Deus. Quer louvar o Senhor, quer adorar o Senhor com cânticos, ótimo, glória a Deus, mas também com atitudes, com honra. Todos os povos um dia adorarão o Cordeiro com uma só canção. Todos nós um dia, todo joelho vai se dobrar ao Senhor. Todos nós vamos adorar o Cordeiro com uma canção. Todos. Só vai depender das nossas atitudes até lá. Vai depender do nosso comportamento até lá. Porque não adianta eu vir aqui na igreja no domingo, mas na segunda-feira eu esquecer tudo. É o crente macarronada? Só de domingo? Fala aí, macarrão, hoje tem a nossa comunhão, né? Aleluia. Quem trouxe roupa aí pra entrar na piscina? Trouxe não? Você trouxe? Fábio também? Vão ter que entrar, tá? O Fábio e o Gustavo levantou a mão. Vão ter que entrar. Tá de folga hoje, Fernando? Então, vai ter que entrar. Não, vai ter que entrar. Ao viver uma vida de louvor, de honra, de adoração ao Senhor, nós viveremos os milagres da libertação das nossas vidas. Mas esse milagre da libertação das nossas vidas tem que vir com louvor, tem que vir com honra, tem que vir com adoração a Deus. Mas é da maneira que se vive, não é só apenas cantando. Porque muitas das vezes não, nós vamos entender que lá naquele dia, porque está escrito, a Bíblia diz que muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o coração perto é um coração que obedece ao Senhor, que honra ao Senhor. Nós podemos aprender com o grande adorador Davi, o escudeiro de Saul. Ele nos mostrou que adoramos, honramos, damos graças a Deus, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Essa declaração de que o amor é bom, que o seu amor dura para sempre, ela torna isso na Bíblia, nos Salmos principalmente, um hino. Está no Salmo 100, está no Salmo 106, está no Salmo 107, 117, 118 e 136. Dizem repetidas vezes: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Mas não foi nos Salmos que teve essa origem. Não foi. Abra sua Bíblia comigo. Primeira Crônicas, capítulo 16. Através disso aqui nós vamos aprender alguns momentos que nós devemos adorar, louvar e cantar ao Senhor. Primeira Crônicas, capítulo 16. Versículo 29. Perdão, 28. Deem ao Senhor, ó famílias, nações, deem ao Senhor glória e força. Nós falamos o mês passado sobre a família. E olha aqui, a direção que Crônicas 16, 28 está dando. Deem ao Senhor, famílias da terra, família das nações, deem graças ao Senhor. Versículo 29, dê ao Senhor glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adore o Senhor no esplendor da tua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. versículo 31, que o céu se alegre e a terra exulte e diga entre as nações: o Senhor reina. Versículo 22, ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que nele há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Versículo 34, rendam graças ao Senhor, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. A primeira citação dessa frase, o Senhor é bom, ela dura para sempre, está aqui em 1 Crônica 16:34. E ele se repete por vários momentos nos Salmos, por vários lugares, até na nossa vida, a gente vive dizendo: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. A origem está aqui. Davi finalmente traz a Arca da Aliança de volta para Jerusalém nesse momento, após uma tentativa frustrada, que custou caro quando não deu certo. E quando dá certo, que ele traz a Arca, ele escreve esse salmo, que está em Crônicas 16, a partir do versículo 18. É uma música também. E o Senhor é bom, o seu amor é leal e dura para sempre. Houve tristeza, choro e luto, mas Davi declarou que o Senhor permanecia bom, o seu amor eterno e leal. É isso até hoje. Sim ou não? O Senhor não permanece bom? O amor dele não é leal? Existe aqui um sonho realizado. A arca trazida para Jerusalém e o povo se une para adorar. Isso era um sonho para os israelitas. A arca foi trazida de volta. A presença foi trazida de volta. A adoração vai começar agora em Jerusalém. E todo o povo se une para adorar. Todo o povo se une para adorar. Não é com divisão, é com união. O povo se une para adorar. Um novo tabernáculo é inaugurado. O tabernáculo de Davi, onde se instituiu a adoração por meio da música e a busca pela intimidade com Deus. E Deus aceita a adoração levantada ali, naquele lugar. A presença de Deus tinha ido, estava em outro lugar. E naquela época, a presença de Deus, ela era representada pela arca. E a presença de Deus está onde hoje? Aqui e aí. Essa arca aqui hoje. Alguns um pouco maiores, ou com um pouco menores, mas o mesmo Espírito habita em todos. Isso era um sonho para Davi. E ele tentou, e você conhece a história. Se não conhece, você precisa ler. Você precisa entender que ele está ali realizando um sonho, trazendo a arca de volta, e um tabernáculo é levantado ali, e a adoração começa. Cronologicamente, lá no versículo 34, é o primeiro momento que esta expressão tão importante é dita na Bíblia. E logo ela começaria também a ser cantada por Davi. Davi exalta a Deus, o Deus dos céus. Ele era um exemplo a ser seguido. Ele era um exemplo a ser seguido. Nós somos um exemplo a ser seguidos. As nossas atitudes fazem com que nós venhamos a ser seguidos. Davi exalta a Deus dos céus. Ele é um exemplo. Davi escolhe a palavra bondade e amor. A bondade, a fidelidade e o amor do Senhor, ela dura para sempre. Esse é o primeiro momento, que é um sonho. O segundo momento, que aliás, esse primeiro momento é para mim e para você colocar em prática, tá? Se você tem um sonho, primeiro traga a presença de Deus. Faz com que a presença de Deus tome conta da sua vida. Faz tudo certinho, porque Davi, em alguns momentos de erro ali, ele acabou trazendo a arca de uma forma. E a gente sabe que Uzá morreu por causa disso. Depois ele foi e consultou os anciões: como é que eu tenho que fazer? Aí ele foi certinho pela palavra. faça assim, assim, assim. Cada seis passos, pum, manda um. Cada seis, pum, corta um. Vai ler. Acontece isso. Então, traga a presença de Deus para a sua vida. Traga a presença de Deus para a sua vida e crê na bondade e no amor dele. O segundo momento, quando a glória dele vem sobre as nossas vidas. Anos se passaram, o filho de Davi, Salomão, vive algo glorioso por causa dessa presença. Vive algo glorioso através das atitudes do pai. Segunda Crônicas, abre comigo, capítulo 5. Vamos abrir bem hoje, né, a Bíblia, né? Tá com saudade. Segunda Crônicas, capítulo 5. Versículo 12. Diz assim: e todos os israelitas, perdão, todos os levitas que eram músicos. Presta atenção nisso. Ainda mais você que é da adoração e você que quer um dia ser também da adoração. Todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, os filhos e parentes deles, ficaram ao leste do altar, vestido de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e acompanhavam 120 sacerdotes tocando corneta. Deixa eu preciso de você agora. Eu vou ler de novo. Segunda Crônicas, capítulo 12. Ele chama os músicos, Asaf, Emã, Jedutum, os filhos e os parentes deles. Eles ficam ao leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, tocando harpas, liras. Acompanhavam eles 120 sacerdotes tocando cornetas. Abaixa o tecladinho, por favor. Cruz. Porque ele vive, declara isso. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque para mandar a bala machora mas. Thank you. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Versículo 12, vou ler de novo. Todos os levitas e músicos foram chamados, Asaf, Enã, tocando símbolos, harpas, vestido de linho fino. E tinha 120 sacerdotes com ele. Agora versículo 13, presta atenção nisso, por favor. Os que tocavam corneta e os cantores em uníssono louvaram e engrandeceram ao Senhor. O João fez isso agora. Louvou e engrandeceu ao Senhor. Agora presta atenção nessa palavra. Na minha Bíblia, NVI, está essa palavra aqui, uníssono. Os que tocavam corneta e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Agora, uníssono. Uníssono, é. Mas o meu está uníssono. É. Obrigado. Olha o músico chamando a atenção. Ó, uníssono. Ai, amor, você devia ter... Tá comigo hoje, para me corrigir. Coisa feia, Cláudio. Saiu para dar risada. Olha que você arrumou, Billy. Mas olha só o que significa uníssono. Conjunto de sons cujo a entonação absolutamente é a mesma. Ou seja, afinados. É isso que nós, adoradores da igreja cantareira, vamos ter que correr atrás de ser uníssores. Viver unisson, entendeu? Estar juntos, harmonia de várias vozes ou de vários instrumentos que fazem ouvir o mesmo som. Ou seja, instrumentos afinados, bem tocados. E eu profetizo sobre nós nessa igreja em nome de Jesus. Ao som de cornetas e símbolos e outros instrumentos, levantaram as suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom. Repete comigo: Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor e de forma, presta atenção nisso, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. A glória era tão forte que os sacerdotes não conseguiram fazer o que tinha que fazer. Com certeza caíram para o chão, rolaram ponta cabeça. Eu profetizo essa glória nessa casa em nome de Jesus. Salomão termina a construção do grande templo. Esse episódio é glorioso. É narrado no capítulo 5 ao 7 de 2 Crônicas. É aquela mesma expressão de adoração dita novamente. Acontece. A glória dele vem. Ele enche o templo de forma que os levitas não conseguem ficar de pé. A adoração tem poder de nos derrubar. A glória do Senhor vem através da adoração. Assim Salomão, não precisa abrir. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1 diz assim: Assim Salomão acabou de orar. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Versículo 2: Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia todo lugar. Versículo 3: Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra. Adoraram a Deus e deram graças a Ele, dizendo: O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei de Israel, de todo Israel, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Essa pronúncia, essas palavras entoadas, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Isso tem que criar hoje em nós uma semente, porque isso tem que crescer dentro de nós. Nós temos que entender que o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Ele não abandonou nem eu nem você, por mais que muitas das vezes as circunstâncias pareçam difíceis. Ele não nos abandonou. Deus demonstra que recebeu aquela canção de adoração e responde com glória, com fogo. E ainda, em 2 Crônicas 7,14, a sua voz é audível. E ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E isso é audível. Isso é audível, aquele povo ouviu isso. Terceiro momento que nós temos que adorar o Senhor: quando chega a batalha, quando chega a guerra. E o Senhor falou comigo ontem, coisa muito simples: nem toda guerra, nem toda batalha é um dia mau. Porque nós vamos entender aqui. Ah, mas eu estou numa guerra, estou numa batalha. Pode não ser um dia mau, não. Porque isso aconteceu séculos depois. Depois dessa manifestação do Senhor lá. O rei Josafá e o povo de Deus estavam no meio de uma guerra terrível. Josafá buscou o Senhor, proclamou um jejum para que se humilhassem e orassem ao Senhor. Josafá disse: pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos, Senhor, o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E o Senhor responde a Josafá: não tenha medo desse exército enorme, a batalha não é de vocês, é minha. Tem guerras e batalhas que você não vai precisar colocar a mão, você vai precisar só adorar. Segundo a Crônicas, capítulo 21, versículo 22, diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem a ele pelo seu esplendor e santidade. E indo à frente do exército, eles estavam cantando o quê? Dêem graças ao Senhor, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou uma emboscada e deu vitória aos israelitas, só através da adoração. Se você não conhece essa história, você precisa ler. Porque tem muita coisa para falar sobre louvor e adoração, não dá para ficar ali passando cada capítulo. Mas você entende que o louvor e a adoração foram na frente, eles nem precisaram guerrear, porque o Senhor preparou emboscadas, e isso foi num dia de batalha. Então eles venceram essa guerra. Então toda a guerra não significa que é um dia mau. Qual que é a guerra que você está enfrentando? Que você enxerga assim como Josafá enxergou: não dá, não consigo, não vai dar certo. É essas que Deus fala: essa é minha, é comigo. O que você tem que fazer é só me adorar. O que você tem que fazer é só me exaltar. É só buscar a Ele. Porque Josafá fez isso. E ele disse: eu busquei o Senhor, fiz um jejum e me humilhei. Não só ele fez todo o povo fazer isso. E o povo responde, e Deus respondeu ao povo: fica tranquilo, vocês vão vencer, porque essa guerra é minha. Antes da batalha, eles começaram a cantar louvores, declarando: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E o próprio Deus se levantou para lutar. A vitória veio imediatamente. Só adorar, querido. Só entregar a Ele. Mas tem coisas que você precisa fazer colocando as suas mãos. Mas tem coisas que não. Tem coisas que é só lá dentro do quarto. Só lá na intimidade com o Senhor. Agora sim, existe um momento do dia mau. Muitos anos para frente, a Bíblia conta que Jerusalém, que Jeremias viu a chegada de dias maus. Alguns anos para frente, Jeremias viu dias maus chegando. Esse profeta viu a queda de Jerusalém, a completa destruição da cidade e do templo de Deus. O temido dia mau havia chegado, mas nem por isso aquela nação deixou de cantar ao Senhor. Porque em Jeremias capítulo 33, versículo 10, diz assim: o Senhor, diz assim, diz o Senhor. Jeremias 33, 10 e 11. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens e sem animais. Contudo, a cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens, sem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de alegria e de júbilo do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ações de graças para o templo do Senhor. E ele completa dizendo: dei graças ao Senhor, o Deus dos exércitos, porque ele é bom, o seu amor é leal e ele dura para sempre. Porque eu mandarei sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. Entende o que é isso? O próprio Deus fala assim: vocês estão dizendo que eu sou bom, o meu amor é leal, por isso eu vou trazer novamente júbilo de alegria. Eu mudarei a sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. Então, no momento do dia mau, sem murmuração, sem reclamação, porque ele é bom, o seu amor é leal. Jeremias declarou essas palavras do meio do cerco de Nabucodonosor. Havia fome lá, havia escassez durante a iminência de um desastre. Esta foi uma batalha que o povo de Deus não venceu. Aconteceu realmente isso. A batalha estava perdida e Jerusalém caiu. O povo foi levado para um longo cativeiro. Havia um propósito, mas naquele momento eles só podiam se agarrar na esperança e não se esqueceram daquela verdade: ele é bom, o seu amor dura para sempre. E no dia bom se tornou o Senhor os tornou felizes. O Senhor é bom no dia bom e no dia mal, querido. O amor dele é leal no dia bom e no dia mal. O amor dele dura para sempre no dia bom e no dia ruim. Existe um propósito para isso. Aquela nação estava desviada e alguma coisa ele tinha que fazer. Mas eles estão dizendo que eu sou bom, meu amor, eu sou realmente bom. Foi lá e fez o que tinha que fazer novamente. Anos se passaram. Mas o que Jeremias viu em profecia finalmente aconteceu. Mais uma vez se declarava naquela cidade em ruínas que Deus dos céus é bom e o seu amor dura para sempre. Que horas são? Eu não quis nem ver o relógio hoje. Uau! Ainda bem que é comunhão hoje. Quinto momento. Deixa eu ver se já está no final. Tá sim. 3 horas e 22 minutos para o final. Quinto momento que nós temos que adorar o Senhor: no momento de construir, de construção. Esdras nos conta: quando chegou a hora de construir Jerusalém e o templo, o dia mau não dura para sempre, mas o amor dele é bondoso. E nossas declarações de louvor e adoração deram permanência por todos os tempos. Esdras disse isso na hora de construir os muros. Eu não sei o que você precisa construir hoje na sua vida. Mas entenda, o amor dele é bom. Faça o que tem que fazer. Entenda que no momento da construção tem que haver adoração, tem que haver louvor. Esdras 3:11 diz assim: com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor dura para sempre, e Israel também para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então eles foram lá e prepararam o alicerce e começaram a cantar. Eles prepararam o alicerce e começaram a dizer: o Senhor é bom, a tua miséria. Tem esse louvor. Aí não vai fazer. Dura para sempre. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou agora à conclusão dessa ministração. Há promessas que nós entendemos que pode vir para as nossas vidas através da adoração, através da honra ao Senhor. Isso atrai a atenção do Senhor, e essas promessas de libertação vêm para as nossas vidas, sim ou não? Amós diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias de antigamente. Deus está falando isso. Davi, séculos atrás, escolheu uma adoração íntima e apaixonada, e Deus recebeu e respondeu repetidas vezes essa adoração. Deus promete essa mesma resposta através da adoração que será levantada através da minha e da sua vida. Deus promete responder através de uma adoração sincera que sai do meu e do teu coração. Adoramos a Deus quando adoramos a tua bondade, o seu amor. Ambos se manifestam. Jesus, a sua imagem é o Deus invisível. Jesus, a imagem do Deus invisível. Amor ao Senhor, entender a palavra do Senhor, conhecer cada vez mais o Senhor, vai fazer com que as promessas de restauração, de libertação venham para as nossas vidas. Nós aprendemos: se estarmos sonhando, nós vamos conquistar, assim como Davi e Salomão conquistou. Nós aprendemos que no dia mau, o dia mau chega, mas nem todo dia mau é um dia triste, porque existe uma batalha e ela pode ser ganha através da minha e da sua adoração. Se estamos tentando nos levantar e construir como Esdras, temos que também adorar. Vem, Fê. Cadê o Fernando? Vocês podem vir. Parar de conversar e vem. A gente vai adorar a Deus agora. Queridos, essa palavra que Deus nos deu sobre louvor e adoração, ela tem que ser prioridade nas nossas vidas. Vários lugares aqui, em vários momentos, vários textos, nós aprendemos que louvor, adoração trouxe resposta de Deus. Não dá para passar uma vida sem adorar o Senhor. Não dá para passar uma vida sem honrar a Ele. Não dá para passar uma vida sem buscar a Ele. Não dá para passar uma vida sem confiar no amor leal do Senhor. Vou pedir para você, fica de pé, porque hoje é um dia de santa ceia. Hoje é a ceia do Senhor. E nós vamos ceiar nesse dia, nessa manhã. Pode aumentar o teclado. Não regula, não. Feche seus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, nós recebemos essa tua palavra nessa manhã. E entendemos, Pai, que temos promessas, Pai. E essa adoração, Senhor, traz as respostas a que nós precisamos. Nos ensina, Pai, a cada vez mais adorar o Senhor. Nos ensina cada vez mais, Senhor, a buscar o Senhor. Nos ensina cada vez mais, Senhor, nos entregar ao Senhor. Que essa manhã, Senhor, nós possamos entender, Senhor, entender o que Jesus Cristo de Nazaré fez pelas nossas vidas. O que Jesus Cristo de Nazaré sofreu, mas mesmo assim não desistiu de nenhum de nós. Então nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque o seu amor é leal. Te agradecemos porque a tua fidelidade dura para sempre. E é isso que nós declaramos aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus.